alright. Every waking hour and every lonely night. Out of my computer for all you get to me. Estamos começando aqui mais um Isso Existe Podcast. Eu tô aqui com ele que trabalha com tecnologia e odeia telefone.
Sou eu, o Edson.
Estamos aqui também com ele que é o equilíbrio entre a nerdice e a comédia.
Eu sou o Alan X-Tremer.
E estamos aqui com um convidado hoje, que é o Jonas.
E eu não faço a mínima ideia do que eu tô fazendo aqui.
Raul, e eu sou o Luiz Barbosa. E essas intros sempre me dão uma tela azul. Nunca sei o que pensar.
Falando nesse negócio de tecnologia do futuro, eu tenho certeza que, assim, duas tecnologias são as principais. A inteligência artificial e a questão da saúde para dos seres humanos. A pessoa vai chegar a uma certa idade, um certo período aí, que não vai ficar mais doente, não vai ter mais doença.
Ah, verdade. Eu tô esperando muito essa segunda aí, mas muito mesmo. Não quer morrer, não.
Essa segunda aí, eu tenho certas dúvidas, porque a indústria farmacêutica vai lucrar menos.
Não é indústria farmacêutica, é máfia farmacêutica. Fala mesmo, aqui tem verdade.
Mas é verdade. Mas pode ser que até lá a tecnologia derrube, né? Também isso aí, porque ela vai comendo aí vários empregos, né? Várias funções. É engraçado que o pessoal fala assim, tipo, a tecnologia tá tirando emprego e não sei o que e tal. Mas se parar pra ver, né? Eles falam que esses últimos 10, 20 anos tá avançando demais e tal. Só tá avançando mais rápido, na verdade, né? Se você parar pra ver, antigamente a galera tinha que acender os postes na rua, lembra? Fica lá o carinha com a candelabro lá.
Ele puxava aquela cordinha, que era?
Não, eles iam... Era com fogo ainda, aquela tochinha lá, passava acendendo. É, era uma profissão mesmo. Tipo assim, o cara, pô, o que eu tenho que fazer, né, meu trabalho? Bom, você vai passar aí acendendo todas as luzes e depois apagando, né? E era tudo manual. Agora não, agora o poste acende sozinho.
É, se fosse a cidade do tamanho das que são hoje, né, até ele acender a última, ele já teria que voltar pra apagar.
É, também, né? Eu lembro de um filme que mostra isso, um filme muito engraçado, que é de zoeira, assim. Na verdade chama...
Quê?
É 3R maiúsculo e 4 minúsculo o nome do filme. É um filme francês. E é muito engraçado, mano. É uma comédia tipo Monty Python, assim. Aqui no Brasil ficou como a era de Idade da Pedra.
Na Idade da Pedra.
É muito bom, cara. É muito bom. E aí o cara tem essa profissão, né? Ele passa avisando que vai anoitecer, sabe? Aí ele acende as tochinhas lá, ele vai anoitecer, né? Aí a tradução ficou até engraçada. Ele passa, vai ficar tudo preto. Ele passa, vai ficar tudo preto. Porque eles não sabiam que ia anoitecer. Então vai ficar tudo preto. Mas essas tecnologias aí, que o Jonas falou, já tá em andamento, né, cara? O IoT já tá aí, né? Internet das coisas. Essa parte de medicina também, ela já tá avançando ao ponto de não precisar mais do médico, né? Tava vendo o Atila falando do neurologia. Eles falaram que já estão implantando aquele sistema lá de fazer consulta remota. Vai ali, vê um tablet, liga seu celular e tal. E você tá dentro da consulta já, falando com o médico. O próximo passo disso já é eles fazendo diagnóstico, e já tem, né, isso aí funcionando, pela íris, né? O cara só olha ali no bagulhinho, tipo um exame de vista. E além de falar o que você tem de doença, ele ainda prevê doenças que você pode ter.
Ah, mas isso aí já existe, tem o SUS. O pessoal só te olha, te diagnostica e sabe o que vai acontecer daqui 10 anos já.
É virose.
Nos olhos na frente.
É, fala que é virose.
É virose, é. O que é virose, tem? É virose.
Autodireção.
Impossível executar.
Autodireção agora.
Defeito. Impossível executar.
Mas e a parte de veículos, já viu?
Ah, cara, eu acho que o Elon Musk é uma das pessoas mais doidas que existe no
mundo. Carro
mandando o carro pro espaço, vai revolucionar muita coisa ainda em cima disso daí. Porque eu acho que o grosso mesmo, ele não conseguiu fazer ainda pela tecnologia que ele tem. Porque a hora que ele tiver a tecnologia certa, esses carros elétricos, esse negócio, esse cara vai fazer
autônomo, né?
Isso. É verdade. É que ele entendeu errado, né, o esquema de fazer o carro voar, né? Andou num foguete, né?
Literalmente, né?
É, não, mas o Elon Musk é literalmente aí o Tony Stark da vida real.
Daqui uns dias você pegar, você vê esse cara aí, ele tá inventando uma armadura pra ele sair andando. Eu não duvido nada, porque realmente, ele é muito fora da caixinha. E essas coisas que ele inventa aí, é muito diferenciado.
Tá indo pra cima, né, cara? Isso que é da hora.
Tem aquele trem supersônico também que ele construiu, né? O Hyperloop One.
É, verdade. Da Bowery Company,
testado já. É.
Até os nomes das empresas é da hora, né, cara? Bowery Company, né? Tipo, empresa chata.
Criativo.
Ah, o cara já começa pelo sistema de pagamentos, né? Antigamente era ali dinheirinho na mão. Aliás, antes disso ainda era escambo, né? Trocas e tal. Chegando no dinheiro, você tinha ali, te dou X, você me dá o produto e tal. Começou a ficar digital. O cara foi lá e desenvolveu uma plataforma lá, né? O PayPal. Desenvolveu o negócio, tipo, ó, isso aqui é pra transações internacionais e era pra ser sem taxas e tal, né? Aí depois ele vendeu, fez uma grana, aí continuou pensando fora da caixinha. Agora o cara tem a Solar City, né? Que é pra melhorar aí o painel solar, né? Pra energia. Tem os carros do Tesla, que além de ser a bateria, ainda também tem esse lance de dirigir sozinho, né? Você não precisa de piloto, não precisa de motorista.
É, um negócio fora do comum. É assim, é lógico, aqui no Brasil vai demorar pra chegar isso, popularmente, vamos dizer assim, né? Porque aqui no Brasil, tudo demora pra chegar. É uma coisa assim, que é uma das coisas mais revolucionárias que tem, você poder entrar num carro e não precisar de ninguém dirigindo. Você saber que você vai voltar, isso daí vai acabar, na teoria, com acidentes, acaba com qualquer tipo de problema que você possa ter numa estrada, numa pista. É lógico que alguém vai arrumar alguma coisa pra dar BO, lógico. Mas carro autônomo, você senta no carro, o que você tá fazendo no seu escritório, você faz no carro, tal, celular, pode fazer tudo dentro de um carro. É, o smartphone, ele popularizou muito, porque assim, ele faz a mesma coisa na teoria que um computador faz e tá no bolso. Agora sim, falar, ah, o smartphone faz tudo. Não, não faz tudo que um notebook faz, por exemplo. Ele ainda não conseguiu derrubar porque não faz. Por exemplo, edição de imagem, edição de vídeo, edição de áudio, enfim, você não consegue fazer num telefone hoje em dia.
Até dá, mas não vai ficar ajuste fino igual no computador, nem a pau, né?
Isso, você não consegue fazer um trabalho igual você faz num Photoshop no celular, por exemplo, não entendeu? Não dá.
Os carros, mesmo que não dirija sozinho, os carros mais caros, né, de hoje, já tem as tecnologias ali de distância, né, que você mantém a distância do carro da frente, você aciona lá. Se você se distrair, ele freia sozinho, né, com você dirigindo mesmo. Você tá acelerando, pisando no acelerador. Você chegou numa distância X, ele diminui, ele não deixa você acelerar mais, né. O software corta o acelerador. Então isso já tem, até carro que você tá dirigindo ali manualmente. Então quando tiver autônomo... E outra coisa que essa parte de carro autônomo, né, tá aí pra acontecer, os caras falam que vai ser rápido, tipo, até 2022 já vai ter bastante na rua, principalmente na China. Primeiro que eles falaram que só vai ter carro 100% elétrico até 2022, já é uma promessa deles lá, que é tirar o combustível fóssil. E no mundo em geral, né, a galera quer diminuir o trânsito, menos carro na rua, agora melhor. Então você não vai precisar mais tirar carta, né, tipo, imagina, seus filhos, assim, vai chegar na idade, vai chamar ali um aplicativo, o carro chega, leva ele, o carro já tá indo buscar outra pessoa, fazendo outra coisa, não fica ali no estacionamento, não fica ali na rua atrapalhando.
É igual naquele filme lá do Will Smith, o Eu, Robô, hora que tem uma cena, se não me engano, do filme, que ele desativa o piloto automático e pega o volante na mão. Eu não sei quem que tá com ele, se era uma moça ou alguém. Falou, o que você vai dirigir com as mãos? Ou seja, acho que pode sim chegar a esse nível, já sei esse ponto, entendeu? Qual que é a tecnologia que, assim, a gente mais espera que surja? A tecnologia que a gente quer que surja. Eu, por exemplo, é aquele negócio. Eu quero deitar num sofá, plugar um cabo no meu cérebro e viajar. A mesma coisa eu tô sonhando, só que eu tô controlando tudo. Falando onde você quer ir hoje. Hoje eu quero ir pro Japão. É Matrix, exatamente. Entrar na Matrix. Eu quero ir pro Japão. Pluguei na cabeça e programei. E assim, num mundo totalmente criado, nada de, enfim, de simulação de vida real, tal.
Você pode criar um mundo... É uma mistura de Matrix com Jogador Número 1, né?
Isso, eu vi muitas cenas e o trailer também daquele Jogador Número 1, ainda não assisti o filme, falha mesmo.
É bom, muita referência.
É mais ou menos isso daí.
Já, querendo ou não, já tá encaminhado também, né? Já tem uma coisinha ou outra aí, né? Você põe um... Não tem um cabo ainda e tal, mas você põe um VR, já faz uma simulação ali, já tá dando pra enganar muita gente. E o futuro vai ser isso mesmo, né? Você coloca um cabo ali e em tese, você parar pra ver, estando dentro dessa imersão, a pessoa vai falar, ah, não vai ser a mesma coisa. Vai ser sim, cara, vai ser até melhor. Eu vi o Rafinha Bastos falando uma vez, ele falou assim, cara, a gente vai viajar. Aí ele e a esposa dele, né? A gente vai viajar. A gente vai lá no Google Earth, pega pra olhar lá o lugar. Ó, a gente vai pra cá. A gente olha lá, vê lá, vamos supor, o Coliseu, vê não sei o que e tal. Vamos pra lá. Aí ele falou, eu me desloco, pego o avião, passo raiva, chego lá, é exatamente igual o que eu vi no mapa. Então, tipo, eu não preciso mais viajar. Se eu quiser viajar, eu vou lá e abro o Google Earth. Eu vejo a Terra inteira ali em meia hora. Então é mais ou menos isso, né? Só que você vai estar dentro né, imergidos dentro do negócio, né?
E até o interessante disso é a hora que você começar a realmente estar dentro desse mundo. E a galera tá falando, ah, eu tô olhando no Google Earth e tal. Mas a hora que você colocar o óculos no rosto, e realmente, é porque assim, a realidade virtual ainda desse negócio do óculos, ela não é aquele negócio perfeito. Você consegue, é por exemplo, é limitado. Toda experiência que você tem, é quando é experiência de espaço, igual montanha-russa, essas coisas, dá pra você ter uma, dá aquele tchan maior. Agora, quando começa a envolver, por exemplo, ah, colocou aqui, eu tô cheio de dinossauro, aquele negócio é feio, não é real. Ainda hora que o negócio começar a ser real, aí quer dizer, não, peraí, vamos prestar atenção nisso agora, porque isso aqui é interessante.
Na hora que passar a barreira, né, você sentir o vento, sentir a água.
É verdade. Isso aí é até uma coisa que o Elon Musk já falou, né, não sei se vocês estão por dentro, perguntaram pra ele, né, o que ele acha da Matrix, se é o caso, é possível, descobrindo que a gente tá numa Matrix, né. Aí ele fala que sim, ele fala assim, ó, de duas uma, ou você vai chegar ao ponto de desenvolver uma tecnologia que simula isso, então é a prova que a gente pode ser uma simulação. Ele fala assim, tipo, que é 99,9% de chance que a gente é uma simulação, que não é real. Isso é o cara maior, já podemos dizer, esse, acho que hoje em dia, que é o maior gênio da atualidade, né?
É, então a única coisa que, assim, que não concordo muito com ele é porque se eu tive a oportunidade de criar um mundo pra mim, pra eu estar vivendo, e eu criei esse que eu tô vivendo, eu tô tirando eu mesmo, não é possível.
Não, só que assim, a gente criou a gente mesmo.
Milionário, fazendo um monte de coisas aí, mudando o mundo. Não, não, tá tudo errado isso aí. Eu preciso desligar, reiniciar, instalar o Windows de novo, porque não é possível.
É alguém jogando The Sims.
É, cagaram no meu personagem, né? É tipo isso.
Eu peguei um noob também.
Se estão jogando The Sims com a minha vida, tem uma criança de 9 anos jogando, porque não é possível.
A minha também, eu peguei um noob, sabe aquele molequinho que tá aprendendo ainda? Ah, essa tecnologia aí, ó, que tá vindo aí com muita força, que na verdade, né, dizem aí que é sempre de onde vem as maiores pesquisas, né, é sempre pra isso, que é nessa indústria do pornô mesmo, né, indústria de namoradas, etc. Estão digitalizando, virtualizando, muita coisa, né. No Japão, os caras tá pagando mais pra ter namorada virtual do que namorada física, né?
Ah, já tem aquelas bonecas robóticas, parece gente de verdade, né?
Parece gente, tem uma simulação bem absurda, assim. Daqui a pouco eles colocam aquela Sofia, né, o software da Sofia lá dentro e já era. Será que a boneca é louca
tá
lá?
Casando, o pessoal casa com essas bonecas, o pessoal casa com aqueles, como é que chama? Um pôster feito um material mais grosso pra ficar em pé, assim, e tal.
É, verdade, eles casam até com eles mesmo, né?
Eu não sei o nome, teve uma, acho que é uma advogada, uma empresária aqui no Brasil, casou com ela mesmo, ela fazendo os votos dela olhando no espelho. Ah, não.
É uma coisa também que já evoluiu bastante, falando de IoT agora, né, essa parte de abajur, lâmpada, né, tá tipo... virando aquelas casas de filme, né? Que você já pode colocar tudo por sistema de voz, né? Tem o Google Now, Google Home, né? O Google Home. Você coloca tudo o sistema de voz, acende a luz, toca a música, troca a cor da luz. Isso já é uma coisa que já tem hoje, né? Imagina mais pra frente.
Enquanto isso, as impressoras não vão pra frente, continuam dando defeito.
Tá piorando, né? Virou 3D as impressoras, vão dar mais problema.
É, agora vai ser... Minha impressora não tá saindo assim, ó.
É verdade. O Elon Musk, último feito do cara, que é a gente viajar de foguete, né? Tipo, não pra fora do planeta. Tipo, viajar aqui dentro mesmo, de foguete. Vocês viram isso aí?
Não, isso daí eu não vi ele falando, não.
Vocês não viram? Tem vídeo já dos testes e já deu certo. O que limitava a fazer isso antigamente? É que era o custo. Então, assim, ficava muito caro você lançar o foguete pra ele dar a volta na Terra, né? Tipo, vamos supor que ia pro Japão, pra ele dar a volta na Terra. Pousar lá também era difícil, e principalmente o custo. Aí, o que ele desenvolveu? Ele falou, bom, se o problema é custo a gente precisa, e pouso, vamos resolver isso. Então, agora o foguete sai, né? Ele voa, gasta aquele combustível, aí só vai aquela cápsula da viagem, né, continua, e a outra parte ela volta e pousa numa plataforma sozinha.
Ah, isso daí eu vi mesmo, eu vi os vídeos deles fazendo isso daí.
É, eles primeiro erram lá algumas vezes, explode, né, tal, eles tentam pousar ali no oceano, assim, né, e agora já 100%, eles soltam o foguete, ele volta, pousa certinho. Aí eles vão lá, reabastece, coloca a outra cápsula de novo e envia. Então, ou seja, até com isso que ele mandou o carro dele lá pro espaço também, né? Eles desenvolveram a viagem lá de, acho que é 37 mil quilômetros por hora, imagina. Pô, você dá a volta na Terra em uma hora. É muito rápido, cara. Imagina, você vai pro Japão hoje, se não me engano, 19 horas de viagem. Ainda tem escala, né? Você tem que parar, porque não tem como ir direto. E desse jeito, não. Você vai em uma hora. Pá.
É, isso é uma coisa que parece que não, mas revoluciona muito, porque o pessoal fala, ah, tempo é dinheiro. Se você conseguir estar em qualquer lugar do mundo, no menor espaço de tempo possível, uma das coisas que a tecnologia pode mudar, assim, pra todo mundo, não é pra um nicho específico da população, entendeu? Você muda isso pra todo mundo. Eu tô aqui hoje, em meia hora eu tô no Japão, indo de foguete.
Exatamente, exatamente. Tipo, imagina, você vai perder um dia inteiro, mais o jet lag, então assim, você vai perder uma semana, né, indo pra lá pra resolver alguma coisa. E você indo em meia hora, resolve, e volta ainda, tipo, no mesmo dia, imagina? Muito rápido, cara, muito rápido. Ele fala, assim, que enquanto não foi desenvolvido viagem no tempo, né, mas no tempo não, tipo, teletransporte, né? O mais rápido que a gente vai conseguir viajar é isso aí, né? E imagina, tipo, é muito rápido, cara, porque um Mach 1, né, que é 1.000 e poucos quilômetros por hora de jato, já é velocidade pra caramba. Imagina se viajar quase 40 mil quilômetros por hora.
É um negócio absurdo, você não consegue nem medir um negócio desse, porque o que a gente tem hoje é fora do comum.
Tem no YouTube os testes, as viagens, sabe, que o foguete fez. Aí eu vi a primeira, eu acompanhei ao vivo ainda no dia. Deu uma volta na Terra, deu uma hora e pouco. A volta na Terra. Aí, saiu do ponto A ao ponto B, que era o mesmo que o ponto A. E deu uma hora e alguns
minutos. Faz sentido.
Tem no canal da SpaceX lá. Teve ao vivo, né, tal. Foi bem legal. E ele já fez vários lançamentos, assim, né? Agora ele só tá lapidando pra poder fazer o negócio virar comercial mesmo. E o engraçado é que, assim, você vê que a sociedade evolui e, ao mesmo tempo, não evolui, né? Antigamente, o pessoal tinha a vontade de voar. E aí os caras foram ali. Eu ia falar Dom Pedro não. O Santo Dumont.
Pedro, cara, você foi longe agora, hein?
Dom Pedro Dumont. O Santos Dumont foi lá... desenvolveu o avião, né, os Wright lá também. É Wright ou Bright? É Wright, né?
É Wright.
Os irmãos Wright também. Wright Brothers. E a gente voa hoje em dia, tipo assim, de bobeira. Pô, vou pra Ribeirão Preto aí ver a galera. Você pode pegar um voo, meia hora, uma hora, você tá aí. Já é, assim, comum demais. E já foi um negócio, você falava, mano, como que você vai subir centenas de toneladas no céu? Não tem como, cara. É muito pesado. Não, e voa hoje... tranquilamente, tem menos acidente que qualquer outro tipo de veículo, né, estatisticamente. E então os caras pensam assim, pô, como que você vai voar de foguete, você tá louco? Eu falo, vou voar, já é possível. Tanto que ele quer voar aqui dentro e já tá fazendo as viagens pra fora, né, que ele quer colonizar Marte. E o pessoal fala, pô, você é maluco, né, eu quero fazer um carro que você não precisa mais de gasolina. É como assim? Aí, baterias. E, eu quero que a energia seja uma energia mais limpa, mais sustentável, mais barata. É como assim? Tem eólica, de água mesmo? Hidrelétrica, né?
Hidrelétrica.
A eólica, como que você vai pegar energia mesmo? O sol é a melhor fonte de energia possível. Os egípcios usavam já essa porra lá em 1900 bolinha. A gente só não usa hoje ainda porque essas máfias, né? Que os caras ficam segurando aí as outras empresas comprando esses caras. Aí tem que aparecer um cara que bate no peito, né? Que é bilionário e fala, amiguinho, eu vou fazer e pronto.
O problema só é pegar um cara desse, um bilionário, e ter ânimo pra fazer esse tipo de coisa, porque o cara, normalmente, pra ele ser bilionário, já pra ter muito dinheiro, muita influência, ele já tá em outro ramo. Então o cara, às vezes, tipo, que a gente conhece o Elon Musk, ele não tem a paixão pra fazer isso, porque o ramo dele já é outro, aí é onde que você acaba parando, né?
Exatamente, você para no tempo por causa disso, o cara fica bilionário, tipo, não tem mais o que fazer da vida, não quer curtir a vida agora, não quer revolucionar o mundo, e é pouca gente que quer fazer isso, né? Tipo, Steve Jobs, que queria inovar. Você vê que a galera hoje, depois que Steve Jobs morreu, não inova em mais nada, cara. O que muda num iPhone pro outro é, sei lá, a posição da câmera. Ou põe mais memória. O tamanho, foi mais memória. Tanto que quando ele tava vivo mesmo, a empresa, tipo, parou, né? Ficou estagnada, não avançava. Tinham demitido ele e tal. Precisou chamar ele de volta pra ele revolucionar de novo. Aí ele veio com essa sacada do iPhone, do iPod e tal. E se ele tivesse hoje aí, mano, imagina ele e o Elon Musk junto aí, que os caras já não estariam fazendo, né?
É, se ele não tivesse brigado com o Elon Musk também, né? Porque eu nunca vi gostar de brigar com os outros, porque eles tiveram. Mas enfim.
O Bill Gates, né? O Bill Gates também não evolui muita coisa, não, né, cara? Ele faz meio que só uns upgradezinhos no sistema mesmo, né?
É, o Bill Gates também acho que já saiu, nem tá na Microsoft.
Ele ensina e mexe, né? Ele ensina e...
É, também, né? Você vê que ele não é um visionarão e tal, não é um cara pra frentex, né?
Não, ele foi esperto.
Se bem que se parar pra ver, o Steve Jobs foi a mesma coisa. Ele só era ali mais o cara de frente, né?
É o cara que teve a coragem. Ele, independente de como aconteceu, como ele teve as ideias, ele teve coragem de ir lá na frente e falar, é assim que vai ser, isso, aquilo.
E na China, não sei se tem algum cara assim que o cara se destaca, tem nome lá, pra cá eu não conheço, mas eu sei que lá também eles estão avançando bastante, né? E isso porque é fechado lá, não chega o Google, não chega o Facebook, proibido, o WhatsApp.
Você falou dos empresários lá da China, o que eu conheço é aquele Jack Ma, fundador, não sei, da Alibaba, também, eu não sei nem se hoje ele tá no comando da Alibaba mais, mas enfim, ele era uma das pessoas mais ricas da China, e ele comandava muita coisa lá, tinha várias, lutava por várias causas lá na China também, que eu vi uma época aí que eu tava dando uma lida sobre ele, mas assim, a pessoa não se destaca muito, ela consegue, ela mostra, ela desenvolve o potencial dela naquele produto, e depois ela dá uma parada. Steve Jobs pararam ele, né, porque a vida fez o favor de parar o cara, mas chega um certo ponto, o pessoal parece que não quer, não que ele não quer evoluir, mas ele dá uma travada.
Então. Pega o próprio Uber versus táxi, taxistas tudo pistola, quebrando o carro de Uber no começo e tal. E não adianta você brigar com tecnologia, cara. Se a tecnologia é aquela que você ou junte-se a ela ou você vai ser engolido, né? Hoje o Uber tá aí, os táxis entraram pro Uber, pro 99, a maioria, né? Você chama ali pelo aplicativo. Você não vai ganhar, cara, da tecnologia, não tem como.
Ou você se adapta ou você tá fora.
Ou você tá fora. E quando eu pegava Uber, táxi aqui em São Paulo, fazia questão de dar umas cutucadas nos caras, né? Pra ver como que tava o esquema de Uber e tal. Os caras falavam assim, cara, aí esses Uber, né, tão roubando aqui nosso trabalho, não sei o quê. Eu falei, mas tá mais fácil, né, ser Uber, porque você não vai pro Uber? Ele, não, porque eu já tô no táxi faz tempo, não sei o que e tal. Eu falei, não, mas então você que não quer inovar, você que não quer crescer, evoluir. É, pensando por esse lado, é verdade. Mas é errado, né, os caras aparecerem aí, não sei o quê. Eu falei, mas você não pode ir, só porque você tem uma profissão e tal, fazer que ela vire um monopólio, né? O mundo precisa girar. Eu falei, antigamente, você tá dirigindo o quê? Aí o cara falava, sei lá, um Toyota. Eu falava, mas Toyota é o quê? É um carro, né? Ele é um carro. Eu falei, então... Antigamente, muitos donos de estábulos ficaram muito pistola quando apareceram o carro. Então era pra você estar hoje de cavalo, se tecnologia não evoluísse. Você ia estar dando carona aí de cavalo, de charrete. Aí ele, putz, cara, é verdade. Nossa, precisando por esse lado, eu mudava a visão dos caras. Falei, não, é verdade. Falei, quando o Henry Ford apareceu lá com o primeiro carro, ó, isso aqui é um carro, você não precisa mais de cavalos. Você põe esse combustível aqui dentro e anda. E ele leva várias pessoas. Aí os caras veem em cima do cara, queria derrubar o cara. Até por isso que tem essa provocação aí, né, de o motor ser medido a cavalos, né?
Pois é, tem isso aí. A força é medida em cavalos.
É medida em cavalos, acho que é uma provocação, né, de... Ah, peraí, não? Então, você vai me boicotar? Essa porra aqui, ó, tem 1000 cavalos dentro.
Que eu queria, que eu ia pagar pau, é a gente não ter que dormir mais. Colocar o negócio, recarregar e partir. Mano, o dormir é perda de tempo demais,
velho. Eu também acho muito perda de tempo. Muita.
Vocês já jogaram Chrono?
Não.
Qual o Chrono?
O Trigger.
Ah, mas faz tempo, muito tempo.
É, quando você chega lá no futuro, bom, futuro em jogos geralmente é apocalíptico, né? Mas lá tinha uma máquina que você entrava, 10 segundos, você saía como se tivesse dormido 8 horas.
Nossa, isso ia ser perfeito. Foi
perfeito, velho.
Tem um experimento que um cara fez, 1900 e bolinha lá, que ele queria ver, né, como dormir o mínimo possível, né? Aí ele fez começou a diminuir as horas de sono e intercalar, tipo, igual a refeição de 3 em 3 horas, assim, começou a fazer. Aí ele começou a dormir, tipo, 2 horas, aí ficava acordado 6, dormia 2 e tal, e ele chegou ao extremo de, a cada 3 horas, dormir 15 minutos. Aí, ou seja... Você vai dormir aí 2 horas por dia, né? Uma coisa assim.
É bem bacana, porque dormir é uma enorme perda de tempo.
Tá, eu só não entendi assim. E o final do experimento? O que que virou?
Morreu. Então, foi o extremo que ele conseguiu. Acima disso, ele viu perda de cognição, perda de um monte de coisa, sabe? Ele falou que o limite possível foi isso que ele conseguiu. Humanamente possível na época. E ele conseguiu, mano. Imagina, cada 3 horas ele dormia 15 minutos. Ele sempre fazia isso. Não importa, tipo, o México, né? A hora da siesta lá. Não importa onde você tá, você dorme. o Japão também, né? Você dorme no trem, no metrô, no... Ele fazia isso. Cada 3 horas, 15 minutos de sono, ele acorda, despertava. 3 horas, 15 minutos de sono, despertava o resto da vida inteira. Ele fez isso. E, ou seja, ele otimizou o tempo dele, né? Bem, sabe? Foi o limite que ele chegou bem. Ele chegou a meia hora, ele foi diminuindo, sabe? Meia hora e tal. Aí chegou a 15 minutos e 3 horas de atividade. Foi o limite dele. Isso já seria muito bom, né? Mas não dormir... Mas seria excelente. Que nem o Edson falou aí, 10 segundinhos, meia horinha.
Imagina uma tecnologia que, de uma cama que, tipo, recarrega a sua bateria. Você deita 5 minutos, tá full, saiu, partiu.
Ah, orra, seria excelente, cara. Isso a gente precisa muito, porque as coisas que eu menos quero aí, tipo, é parar de dormir e não quero morrer. Então, se a tecnologia puder ajudar nisso aí, tamo dentro, tamo junto.
Fica a dica aí.
Fica a dica aí. Se ninguém quiser fazer, a gente tenta fazer. Vamos juntar forças aí.
Vou jogar no ar, assim, ó. Olha, nossa, seria tão bom alguém fazer isso.
Não, eu vi gente que fica pistola com isso. É, vai lutar contra, sabe? Falar, ah, mas vocês estão... É, hackeando a vida, vocês estão indo contra Deus, vocês estão indo não sei o quê. Você vai pensar, você fala, não, peraí, mas faz muito tempo que a gente faz isso. Primeiro, o médico faz isso. Era pra você morrer, você pegou uma doença aí, você ia morrer. Você quebrou o braço, você ia ficar com o braço zoado o resto da vida. Você tem um médico lá pra consertar, você já tá hackeando a vida. Aí vai lá e desenvolve uma vacina. Você já tá hackeando a vida. Era pra todo mundo morrer de rubéola aí, de, sei lá, de dengue, de não sei o quê. E não, você vai tendo as vacinas, vai tendo... Você já tá hackeando a vida, ó, há muito tempo. Agora você só vai hackear um pouquinho mais. Você vai evoluindo esse hackeamento aí. Foi um nanorobô, foi um coração de titânio, uns ossos de adamântio.
Feito numa impressora 3D.
É, umas impressoras 3D, 4D e por aí vai.
Inventar o teletransporte, mas vai quebrar tanta indústria, ó, quebra a indústria de automobilística em geral. Carro convencional, táxi, Uber, moto, avião, foguete. Você quebra um monte de coisa só inventando o teletransporte. Por quê?
Aí não seria assim, pessoal, né? Seria tipo um lugar com isso.
Ah, não, eu quero ter aqui na minha casa.
Eu quero ter no meu braço um reloginho assim, eu aperto onde quero ir, pá, pum.
Tá, e o que vai impedir de alguém fazer isso pra entrar na sua casa?
É um campo de força baseado no DNA de quem mora.
Que isso, hein?
É, não, pode ter um negócio tipo igual é hoje. Você pode sair da sua casa e ir até onde você quiser em lugares públicos. Você não pode entrar na casa da outra pessoa. Pode se manter isso aí, né? Tipo, no dispositivo lá e tal, você não vai ter a opção de entrar na casa de outra pessoa, né?
Tem que parar na porta e tocar campainha.
É, senão...
É igual o ferro de passar roupa. Enquanto você não estiver usando, você tira da tomada.
Tira da tomada.
Não falou assim, não vou usar mais, tirei da tomada. Mas é muito interessante você pensar nisso mesmo, porque olha o tanto de coisa que você consegue burlar, que você consegue quebrar, cara, é incrível.
Ainda acho que um campo de força baseado no DNA seria mais da hora.
Se ela tentar entrar na sua casa baseado no campo de força, o que acontece? Ele explode?
Ela é repelida.
Não quer violência.
Não precisa virar carne moída. Pode.
Mas fala que ia ser legal ver isso acontecer.
Nossa, você vai, toma, trouxa. O problema é se isso acontecesse sem querer, né? Tipo, alguém
toma, distraído.
Porque, tipo, quando alguém te visita, você, sei lá, colocaria uma exceção no firewall.
pensei numa tecnologia aqui também, ó. Me agradaria muito. Desenvolver também um dispositivo, um aparelho, que, por exemplo, tem já o micro-ondas, né? Que ele esquenta a sua comida, né? Legal, tem o fogão, que ele faz a sua comida, mas você precisa fazer a sua comida. Podia ter um que faz pra você. Tipo, sabe, você pega só, no máximo, os ingredientes, assim, ó, beija num baguinho e sai pronto uma refeição. Sem você precisar ligar pro iFood, sabe?
Tipo uma máquina que você abastece com ingredientes, você escolhe a comida que você quer, aperta o botãozinho e ela faz sozinha.
É, exatamente. Sim, ou até, sei lá, umas pílulazinhas, assim, de que eu acho que eu vi no Quinto Elemento, né? Você põe uma pílulazinha no aparelho lá, aperta o botão e vira um frango. Aí você põe uma outra, aperta o botão, então vira um prato de arroz.
O cara que inventa a tecnologia que a gente não precisa cozinhar mais pra surgir comida, vai ser a melhor coisa do mundo também, que Deus me perdoe fazer comida.
Tem umas mais ou menos que funcionam aí, né? Tem o iFood, o Rap.
As mamitarias da vida.
iFood, Rap.
Ligar pra pizzaria, tem essas aí, mas eu queria uma, sabe? Ser... É, isso também é tecnologia, né, cara? Essa parte de fazer compras, a gente comprava... Antes, né, você tinha que sair de casa, ir lá na lojinha, pesquisar 3-4 lojas pra ver qual tá mais barata, aí pra comprar. Agora não, você tá em casa, você compra qualquer coisa já, né? Você compra até comida, tá em casa, pô, quero... Cara,
pensa comigo numa ligação do sistema de teletransporte com as compras online. Você compra, o negócio já teleporta pra dentro da tua casa, velho.
Tem quase isso, né? Vai ter a tecnologia de drones, né? Que você pode fazer a compra e os caras vão entregar lá com o dronezinho. Você viu o da Amazon?
É, no Brasil o dronezinho não volta.
É, aí o dronezinho vai ter que ter o sistema de repelir pessoas.
Né?
Você tem que jogar de uma altura de, sei lá, uns 30 metros aí, pra, porque se você baixar um pouquinho mais, o pessoal joga pedra com linha, igual faz com linha de pipa. Ele laça o drone.
Cara, vai subir os pipa no ar pra bater os drones. Vou rapelar aquele drone ali. Vamos lá.
Cortar e parar. Laçar o drone.
Oh, você viu a Amazon, o dirigível que ela tem de drones pra fazer entrega?
Sim. Eu não vi isso, não.
Nossa, você tem que ver isso aí, ó. Ele vem voando lá e te taca a parte de dronezinho lá pra fazer as entregas.
É aquele drone que tem lança-chamas embutido.
É, né? Já tem uns negócios com as autodefesas já.
Pega esse e faz entrega.
Pô, é legal, porque, tipo assim, ele vai ter os produtos lá dentro, aí vem a logisticazinha lá, tipo, o drone só entra, pega a caixa, chegou na casa X, ele pega a caixa, desce a caixa, já vai e volta pra base lá, aí pega outra caixa, desce pra caixa. Imagina não, né? Já tem, né?
Aí o cara tá lá no centralzinho olhando no computador e fala, ah, mas esse drone aqui não tá voltando, por que será que ele não tá voltando? Os caras já tá transformando em mula de droga.
De drone já vira aviãozinho.
Já colocaram uns adesivos Família Feliz nele.
Foi Deus que me deu.
É, foi Deus que me deu. Chique no último, essas coisas aí.
Por aí mesmo. Igual aquelas bicicletas de aluguel.
Ah, verdade, né? Que São Paulo tem bastante. Tem elas e os patinetes lá, o motorizadinho, assim. Ó. Tem uns caras que somem com as bicicletas. E aí ela não vai funcionar, né? Porque os caras bloqueiam pelo aplicativo lá e tal. Aí os caras tentam desmontar. Brasil, né, cara? Brasil. O Brasil precisa de uma tecnologia nova.
O Brasil tem que desligar, tirar da tomada, devolver, trancar a porta, entregar a chave pros índios, pedir desculpa e viver a vida.
Ah, no mínimo isso, porque aqui tá feio o negócio, viu? Pra lá tá.
Eu vi uma notícia que aí em São Paulo eles estavam barrando os patinetes, aquele patinete elétrico que o pessoal aluga, é verdade isso daí?
Estão até tirando das ruas. Hoje até saiu um vídeo aí da prefeitura lá, os caras mostrando, né, que passaram os caminhão levando tudo, porque tá tendo muito acidente, a galera não sabe andar com o bagulho, porque ele é motorizado, né? Então era como se fosse uma motinho. Nossa. E os caras andam ali nas ciclovias ou fora delas e tá tendo acidente a rodo, assim, tipo, muito acidente. É de atropelamento de pessoas, de pedestres e de carros e etc. Tá tipo um caos, assim, sem exagero. Se você pôr na internet, você vai ver aí vários vídeos dos caras caindo, batendo, muito vídeo já disso aí. Aí os caras falaram, não, tá muito perigoso isso aí, vamos tirar, né? Como é motorizado, o cara sobe ali, acelera, olha pra frente e vai embora. Não, tipo, não olha pros lados, o cara não tem carta, não tá acostumado a andar com o negócio. Talvez se tiver um que você continue ele com energia humana ali, na pernada, você possa andar, mas o elétrico estão tirando.
Entendi.
E a galera tá pistola, tá puta.
Ah, mas o pessoal quer causar o caos, né?
É, sabe o problema do Brasil aí? Um dos principais problemas do Brasil é esse aí. A galera não pensa em comunidade, tipo, sabe? Não pensa no todo. Só pensa no próprio umbigo. Isso até que tem essas guerras aí na internet de política, etc. A galera não tá pensando ali pra um prol em comum, né? Tipo, ah, vamos melhorar tudo, melhorar isso, melhorar aquilo. O cara fala assim, não, eu uso isso aí. Se tirar é ruim. Não, cara, mas tem um monte de gente morrendo aí por causa disso. Não, foda-se, o problema é deles. Mas é isso que a galera pensa, né?
É, um negócio assim, o importante é o meu. Se o meu tiver tudo bem, beleza.
Quer falar sobre tradutor? Você usa o celular, você abre o tradutor, põe na câmera e ele traduz na hora. Isso já tem.
Você fala na sua língua, a pessoa entende na outra, né? Escuta na outra e vice-versa, né?
Não é perfeito, mas quebra um galho.
Até o de texto ainda não é perfeito, mas como você falou, ajuda pra caramba. E você viu o cara que desenvolveu isso aí, né? O porquê, né?
O porquê, não.
Não, ele é americano e conheceu uma francesa. Ele não sabia falar francês. Ao invés de ele aprender a falar francês, ele desenvolveu uma tecnologia pra isso, que é pra fazer a tradução simultânea. Aí ele coloca lá o aparelhinho no ouvido lá.
Como dizia o filósofo Piton.
Grande filósofo Piton.
O cara, não sei que nacionalidade que é, conheceu uma francesa e inventou um aplicativo pra poder se comunicar com ela. O filósofo Piton resume isso daí. Você já viu falar nele? Palavras dele, ó. Tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém.
Ah!
quando o motivo não é esse, o motivo é pra evitar a fadiga.
É, também.
Também. A gente, né, que é mais, pegou a época mais do início do computador, eu não sei se vocês lembram, mas, por exemplo, eu já fui montar computador, que o negócio era tão inovador, tão novo, o pessoal conhecia tão pouco, que juntava a família inteira, sentava em volta, tipo assim, você tava montando, tava o pai, a mãe, os dois filhos, a tia, o tio, todo mundo sentado vendo o negócio ser montado, depois você ligando ele, o pessoal... Hoje em dia, o cara compra um notebook, ele mesmo liga, ele mesmo arruma, ele mesmo configura.
Um evento, né, na casa, né, o negócio ficava na sala.
Isso, exatamente, era esse
aí. Aí era aquele computador branco, né, que depois ficava amarelo.
Exatamente.
Nossa. Aí você tinha as capinhas, lembra das capinhas? Você tinha que encapar tudo, colocar
as Acabava capinhas. De usar, desligava, tinha que desligar. CPU, monitor e estabilizador. Aí você tinha que pôr aquela capinha, que era transparente, que depois ficava amarela também.
E lembrando que pra desligar, você não ia lá desligar o computador e você ia embora. Você tinha que esperar ele dar uma mensagem na tela que você podia apertar o botão pra desligar de verdade. Aí você apertava o botão pra desligar, né? Que a fonte era T, ela não desligava sozinha, né? Precisava apertar o botão.
Agora seu computador pode ser desligado com segurança.
Com segurança, essa era a mensagem.
Nossa, agora você foi longe, hein?
É?
Escrito em laranja, né?
Escrito no laranjão no meio da tela, aí você ia lá, apertava o botão, aí sim ele desligava de verdade. E tipo, era um bagulho já diferente, que nada na vida era assim. Você ia desligar a TV, você apertava um botão, desligava a TV. Ia desligar o rádio, você apertava um botão, desligava o rádio. E você não precisava fazer manutenção nunca nesses aparelhos. Era esperar até que queimasse alguma coisa pra precisar trocar. O computador não, né? Já vem aquele negócio que você tem que estar instalando coisa, desinstalando, pega vírus, tem que abrir pra trocar peça, limpar a peça. E a galera já não tava acostumada com isso, né? Tanto que lembra quando falava de vírus computador, o pessoal achava que podia pegar o vírus, né? Que tinha que tomar vacina, as pessoas achavam essas coisas, né?
É.
Olha o mundo que a gente vivia. Você vê, tudo quanto é tecnologia, ó, já passou por uma estranheza, já foi muito cara no começo, é um padrão, né? Já foi muito grande também, geralmente os caras montam a primeira, né, leva assim, é um negócio gigante, o computador foi assim, o celular foi assim, né? A evolução geralmente é essa, né? É um negócio que cria novo, aí ele vai diminuindo, vai lapidando. Porque as melhores coisas são essas, né? Coisas que são muito funcionais e pequenas, são as melhores coisas. Vocês viram aquela... que a Microsoft lançou lá, que eles fizeram no Twitter pra inteligência artificial. Só que como a galera, né, o ser humano é um bicho filho da puta, a galera foi lá trollar o robô lá, né, a inteligência artificial. Deu 17 horas, xenofóbica, homofóbica, falando Heil Hitler.
Credo, ser besta.
É, aí eles desabilitaram, porque ela foi aprendendo com a galera ali tweetando, né, e a galera foi trollar. Então a inteligência aprendeu, só que ela não sabe, ela não tem sarcasmo, né, aí deu ruim.
O maior problema da humanidade é a trollagem.
Se eu não me engano, foi aquele software da Sofia, sabe? Aquele robô maluco que aparece dando entrevista aí direto.
Que deu uma tirada no Will Smith também.
Isso, é. Que o Will Smith tentou pegar ela agora no último vídeo, você viu?
Meu Deus do céu.
Ele tenta chavecar ela, aí ele toma um fora.
Aí eu vi esse vídeo aí.
Você viu?
Vi, aí depois ele fica com aquela cara de paisagem, né?
É. É muito legal, muito bom. Mas é isso aí, jovens. Foi muito bom, valeu. La gravação.
Se inscreve aí pra ouvir mais podcast. Se você caiu de paraquedas aqui também, acompanhe o nosso podcast anterior. Nos siga nas redes sociais também: Twitter, YouTube, Instagram, site, blog, Orkut. Não, Orkut não. Facebook. E os links vão estar aqui embaixo. Me siga também na twitch.tv/xtremer. Vai estar aí embaixo aí também. O Luiz vai pôr aí, porque eu confio nele.
Eu aqui vou deixar, né? Obviamente, todas as redes do Isso Existe. Então tem o Isso Existe aí, o canal no YouTube, né, com algumas curiosidades e afins. É isso aí, beijo nas crianças.